Esta conversa me interessa. Contei a pressa e é útil. Esta conversa me interessa.
Alô, amigos da Rádio Dos Rocks, o programa Conversa que Interessa já está na sua edição de número 64. Este é um programa que nunca saiu da grade de programação da Rádio Dos Rocks. Isso muito nos orgulha. E também agradecendo já de antemão a equipe técnica que nós temos. Estamos trazendo aqui para conversar hoje o César Antônio. Estou conhecendo pessoalmente ele hoje, neste momento. Eu o conheci através do rádio no final de semana passado, ouvindo a entrevista que ele estava fazendo em outro programa. Então, achei interessantíssimo as ideias que estavam sendo colocadas e resolvi trazer para dividir também com vocês, ouvintes do Conversa que Interessa. Tudo bem, César Antônio?
Tudo bem, é um prazer imenso contar aqui com a atenção de todos. Espero que gostem das informações que vão ser dadas aqui para a Rádio Dos Rocks. Nesse programa, iremos falar sobre a cultura de modo geral, a começar do rádio, no caso, a influência que o rádio teve no costume, em hábitos, ditou modas. A gente espera que os internautas que acessarem esse programa gostem dessa entrevista, que temos muito a dizer desse período, o período inicial do rádio, onde trouxe várias mudanças até chegar à televisão, e depois chegar a informática, né, Paulo Roberto? E aqui eu vou dizer para vocês que, a partir de já, vamos começar.
Isso, o César Antônio, ele é um pesquisador desta área. De ontem é um rapaz jovem, se não me engano, ele falou que tinha 31 anos, foi no programa do Carneiro Filho, e que começou a gostar de música, porque ouvia, aliás, a boa música, né, porque ouvia os pais escutando a boa música. O César, antigamente, um artista, ele era contratado por uma gravadora, pelo seu talento, né? Pela sua voz, enfim. Hoje não, com os recursos da informática, qualquer um pode cantar, né?
A prova é essa, que você percebe que a informática, ela tem várias comodidades, no caso. Você pode simplesmente mudar o tom da voz do cantor, o agudo, o grave, você pode acrescentar. Como os métodos de gravações eram primitivos, não havia esse recurso. Então, o talento, ele tinha que surgir naquela pessoa. Era exigido, no início do século passado, seria mais ou menos 1904, 1910, quando as gravações ainda eram experimentais, a primeira gravadora do Brasil veio pela Casa Edson. Essa Casa Edson, ela surgiu no Rio de Janeiro, num dos bairros principais do Rio de Janeiro. A gravadora era Odeon. Essa gravadora, ela surgiu primeiramente experimental. Ela veio para essa casa de partituras com o intuito, não era ainda, não podia se chamar fonografia. Eram os primeiros testes. Então, tivemos alguns dos pioneiros que cederam a voz para teste. Músicos da época. Sabe por quê, Roberto? Porque o que é que acontece? O método de gravação, ele era da seguinte forma. Era um método mecânico. Você botava sua voz dentro de um tubo. Esse tubo tinha um segmento de ferro e na ponta desse tubo existia uma agulha. Uma agulha de metal com um disco aquecido de cera do outro lado. A orquestra ficava a um metro atrás de quem ia cantar. A orquestra, o conjunto, até porque a voz, ela tinha que sair. E se o cantor não podia gritar. Mas como o método era muito artesanal, método primitivo, aí o cantor muitas vezes tinha que alterar o tom de voz. Não chegava a gritar, mas tinha que alterar. Aí o disco era pré-aquecido. Quando ele gritava ou falava no tubo, fazia vibrar a agulha que gravava os microsucos. Com isso, a voz passava a se tornar um registro. O custo era muito alto, porque a matéria-prima, ele não podia perder aquele disco pré-aquecido, porque era caríssimo. Então, o canto que existia na época, entre finais de 1800 a 1900, era o canto lírico. Se entende, na época, um dos maiores cantores mundiais era Caruso. Caruso, que era o tenor italiano. Então, não existia ainda a música popular no Brasil. estava no início. Aí existiam as modinhas, existiam sarais, que era feito com músicos, a serenata. Eram os costumes da época que existiam.
César, já aproveitando que você está falando sobre os costumes da época, vamos chegar já no rádio. E queria que você já falasse para os ouvintes o que era o bazar. Ou se só acontecia bazar aqui no Nordeste.
Não, bazar era uma coisa do Brasil. Uma coisa nacional, foi um hábito nacional. Ele surgiu com o surgimento do rádio. O rádio ele surgiu no final da década de 20 e início com força total de 37 em diante. A rádio que teve mais influência entre as famílias foi a Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Ela tinha os programas de auditórios. Foi daí que começou a surgir programa de auditório através da liderança do César de Alencar. Tinha um elenco da época, da Rádio Novela, que era Henriqueta Brieba, Elza Gomes. Isso para a gente não se estender. Isso eram as atrizes da época. E tinha os cantores da época. E como é que você tinha acesso a isso? Só ao rádio. Imagine você, há 60, 70 anos atrás, você não tinha um acesso globalizado como a internet. Então, tudo se via, nem a televisão existia. Para a gente ser breve, o rádio ele ditou moda. Por isso que eu digo que o rádio foi a maior invenção que teve. O bazar ele surgiu da seguinte maneira. Aquela família que tinha uma posse financeira melhor, que possuía um rádio em casa, se reunia, fazia os bailes. O que era os bailes? O bazar. Dava-se o nome desses bailes bazar. Você tirava a sexta, o sábado ou o domingo, se reunia um grupo de amigos ou a vizinhança em casa, numa casa, por exemplo, botava-se o rádio na janela, o rádio ficava numa parte alta, e dentre os programas da época, você dançava até mais ou menos 9, 10 horas da noite ao som do bazar. O bazar começava de 4 até 10 da noite, mais ou menos, que era o horário final, até as 9. Então, era um hábito bem corriqueiro no Brasil todinho, uma forma de dançar ao som do rádio, porque até então não existia outra diversão a não ser a leitura, porque o povo antes disso cultuava o hábito de ler. A partir do rádio não, veio o hábito de informação e música acoplado um ao outro.
Aquela família que tinha mais posse ainda conseguia comprar uma vitrola, né, um som hi-fi, não é isso, César? E ainda ficava mais incrementado esse bazar, né? Olha, imagina essa cena, né? Uma família, amigos, parentes, vizinhos, todos reunidos em uma sala, ouvindo um rádio, né? Que maravilha. Quem gosta de rádio sabe do que é que eu estou falando. Queria acrescentar alguma coisa, César, sobre esse assunto?
Eu queria acrescentar que foram três fases. Bazar foi uma, aí teve as quermesses e teve as tertúlias. Umas diferentes da outra. No caso, o bazar era feito através do rádio. Você citou aí o som hi-fi. Isso aí foi mais nas famílias de classe média alta. Surgiu assim. Porque até mesmo, até a década de 50, tudo se importava no governo do Juscelino Kubitschek, com o acordo da boa vizinhança, chegou a produtos importados no Brasil, se importou muito. Então chegou as vitrolas Hi-Fi americana, as vitrolas RCA Victor, entendeu? As General Electric, que era uma das líderes do mercado nacional, a Philips, que era holandesa, e o chegando dentro do mercado. Uma família pobre ela não podia ter. Aí o som hi-fi foi uma coisa de poucas pessoas, aquelas famílias mais informadas, as famílias influentes da época. Para as pessoas pobres interiorando, o costume era diferente. Era chamada as radiadoras. Aos domingos você tinha uma espécie de um encontro numa praça, a gente pode citar assim, aí você, uma cidade interiorana, então se chamava as quermesses, aqueles encontros dominicais, em que as pessoas iam a um parque de diversão com a família E aquelas pessoas não tinham acesso à música. A música que elas ouviam era aquela música erguida nos postes, as radiadoras, que eram aqueles fones, aqueles cones de alta potência que eram botados ali. E através do rádio, do próprio rádio, se tocava as músicas da época. E você conhecia o cantor. Até então você não via nem a imagem do cantor, porque não tinha a existência da televisão no momento. Mas isso perdurou até meados de finais de 60, 70, esse hábito. Aí depois surgiria, por final, as tertúlias. Mas aí já é outro, já é outra fase.
Está começando a chegar na nossa fase, né? A fase das tertúlias. Com relação às radiadoras, né? As pessoas procuravam o locutor. Olha, eu queria oferecer uma música aqui para aquela mina de azul, sei lá, aquele rapaz de vermelho. Alguém oferece essa linda página musical. Eita, nós, hein? Olha que a gente só tá na faixa dos 30, hein? Não vamos pensar que a gente tá com 60 anos. Ô, César, as tuas pesquisas, certamente você começou bem antes mesmo de existir internet, né? Você está usando hoje muito a internet ou você gosta mesmo desse trabalho artesanal?
É preciso a gente usar, se atualizar. Com certeza a gente tem que se adaptar às coisas novas. Mas eu sou um sobrevivente, eu posso dizer assim. Porque eu, João Ferreira, Cristiano Câmara, eu sou uma gota no oceano. Mas esses nomes que eu estou citando são os experts aqui do Ceará, Fortaleza, os maiores pesquisadores. Então foram os meus ídolos. No caso, o Miguel Ângelo de Azevedo, Mireis, Cristiano Câmara, Temístone de Castro e Carneiro Portela, que são os pesquisadores. E eu tive a oportunidade de conhecer o Miguel Ângelo de Azevedo, o Nireis e o Carneiro Portela, pessoalmente. Mas antecedendo a eles, antes do ano de 93, eu residia em Belém do Pará, que é minha cidade natal. A minha pesquisa começou dentro da minha casa mesmo, através da minha própria memória. Até então, eu pesquisava através só do rádio, aquela programação do Projeto Minerva, que era um programa cultural que existia na época, finais de 70 para 80, que era da Fundação Roquete Pinto. Então, eu escutei muito esse programa, onde o locutor, ele focava uma figura musical e falava a vida da pessoa, dizia o que era, o que ele fez, qual foi o período que existiu aquela pessoa, e dava dados pessoais e sobre a sua obra, e eu passei a me interessar pelo assunto. E eu fui buscar minha própria pesquisa, me aprofundei, procurei pessoas de mais idade, que viveram a época com ênfase. Pude colher informações concretas, anos, datas. Como o tempo, nosso tempo aqui é curto, não é possível a gente detalhar as datas, locais, entendeu? Por exemplo, você falou da tertúlia. A tertúlia aconteceu nos clubes. Era um hábito também nacional. Tertúlia, porque era aos domingos. Os clubes sociais, vamos dizer assim, eles promoviam as tertúlias, que era música ao som de orquestra, ao vivo. Então, aqui os grupos sociais, as sedes sociais que existiam na época eram Maguari, Náutico, eu posso citar também o Comercial Clube, que era dos clubes mais antigos, o mais antigo era o Náutico e o Maguari, no caso, que promovia essas festas durante o domingo, bailes elegantes, onde você dançava ao som de orquestra, que hoje você vê que não se grava nem com orquestra mais. E você tinha o privilégio de dançar ao som dos conjuntos. Aí surgiu nos anos 70 a moda da tertúlia, que trouxe o laque, que era um apetrecho para o cabelo da mulher. Aí surgiu, depois do surgimento da televisão, com a força da televisão, surgiu a disco, a discoteca, que foi um dos últimos, que eu considero, um dos últimos movimentos que teve no país. Foram quatro fases, como você vê, uma fase distinta da outra.
Que maravilha essa viagem fonográfica, cultural, né? Tertúlias, enfim. Quem é pesquisador, eu gostei desse termo que você colocou, sobrevivente, né? Que maravilha. Então, já aproveito esse gancho aqui, a galera que está na internet hoje, que vamos pesquisar, vamos buscar as origens, né? Vamos lembrar somente essa parte da tecnologia, né? Enfim, dos editores de áudio, vamos pesquisar, buscar lá o disco de cera, né? Isso é que traz a alma de um trabalho de um artista. Quantos músicos tinham emprego nessa época das tertúlias, né? Hoje em dia não, hoje com um teclado você tem uma banda inteira, né? Ô César, eu queria até já te acertar contigo aqui, que a gente precisa conversar em um outro momento, em outra conversa que interessa. Eu pediria que você trouxesse algum material para a gente mostrar. Inclusive fiquei sabendo sábado agora, assistindo ao programa do Carneiro Filho, onde você estava fazendo a entrevista, questão de um plágio, né, que teve de uma música muito conhecida. A gente pode até mostrar aqui também um pouco sobre isso. E para a gente finalizar esse bate-papo de hoje, né? A gente tem que adiantar a programação, mas já ficando certo que a gente vai marcar um outro momento para a gente continuar nessa garimpagem. Foi um caso que o Carneiro citou no programa dele. Um jovem chegou numa loja de discos raros, né, e pediu uma música. Olha, eu queria um CD aqui da banda de forró tal. Eu falei, não, mas essa música que você ouviu não é da banda de forró tal, é do Luiz Gonzaga, né? O que você acha disso?
Bom, o plágio, ele foi bem colocado, aproveitando o que você falou. O plágio, ele ocorre, sabe por quê? Qual é o motivo? Eu mesmo precisei usar a internet. Você perguntou, em dado momento da entrevista, se eu acessava a internet. Eu tive que fazer uma pesquisa sobre Jackson no Pandeiro. Busquei a internet com o intuito de buscar muita coisa sobre ele. E, infelizmente, Paulo, a internet, ela detém alguma coisa se você colocar nela. Cabe a um professor, cabe a um pesquisador ter aquilo, porque o Brasil é um país sem memória, que fique claro isso. Então, o plágio, ele ocorre muito porque aqueles arquivos ficam esquecidos e muitos eles não são reaproveitados. A grande realidade é que muitas rádios não têm mais parte fonográfica, suas discotecas originais, trabalham todas com a informática já. Então, todas as maiores rádios estão informatizadas. Então, ela não tem o dado do cantor, não tem mais, porque o disco, que fique bem claro, ele era um livro. Além dele vir com a parte musical, ele vinha também com o histórico, atrás da capa, a parte fotográfica, a arte fotográfica, a arte gráfica, e vinha com o histórico. Então, o que é que ocorre? O plágio, ele ocorre da seguinte maneira. Aquela nova geração não conhece, não vai se preocupar em cultura, porque você acha que onde existe uma parte comercial, a pessoa vai se preocupar com cultura. A cultura é uma coisa descompromissada. Então, ela vai, grava aquilo, mas não sabe se aquilo tem dono, não tem informação daquilo. E então, o Carneiro Filho, um ouvinte dele pediu uma música que há 40 anos ele não ouvia. Então, era uma peça cômica, a música, no caso. O Tiririca, no caso, foi o que gravou a música e, segundo o Carneiro Filho, até um ouvinte ligou, antes de você, até cedendo, gravou a música, já com o nome de Florentina. Mas a música já existia, o mesmo motivo, o mesmo tema, a mesma ideia existia em 1962. Então, quer dizer, ele aproveitou uma ideia que não era da verdade dele, né? Então, o plágio ocorre da seguinte maneira: as bandas, no caso, elas regravam muita música. Aproveita muito temas internacionais, músicas internacionais. Aí acontece que a pessoa não tem um conhecimento vasto daqui, não se aprofunda, e acaba, às vezes, não... O que a gente procura na internet é muito limitado. Eu procurei Luiz Vieira, procurei Ari Lobo, procurei nomes como Custódio Mesquita. Você acha do Tom Jobim para cá, mas o Tom Jobim foi um dia desse. Eu digo um dia desse porque eu tenho 31... Mas o Tom Jobim surgiu com a Bossa Nova. A Bossa Nova foi de 59 para cá. Entendeu? Então, como o Tom Jobim teve repercussão internacional, há muitos interessados, mas a parte popular, a parte mais, a música autenticamente brasileira, ela, você não encontra muito. Então, esse é o motivo das gerações mais novas até desprezarem. Não ter o conhecimento e não ter uma fonte de pesquisa para conhecer aquilo. Já que o rádio, você sabe que o rádio, ele hoje trabalha com interesse financeiro, né? Não é aquele interesse cultural, porque o rádio dos anos 60 para trás era um interesse cultural, de levar informação e diversão.
É por isto que esta é uma conversa que interessa, uma conversa extremamente cultural, né? Levar ao nosso ouvinte essas informações que a gente não escuta mais, certo? Eu tenho mais ou menos a sua idade, né? E acompanho o rádio AM desde muito tempo. Estou agora nessa fase de rádio virtual, estou gostando muito do que a gente está fazendo. E vamos já agradecer, né, a sua participação nesta edição 64 do Conversa que Interessa. Já pensando em uma próxima, a gente vai montar, juntamente com você, a gente vai montar essa programação para ver o que, é que a gente vai apresentar na nossa próxima conversa. Obrigado, César. É com você agora.
Obrigado, Paulo. E só tenho a agradecer a todos que estiverem ouvindo o programa. E desde já, deixando meu abraço.
Este foi mais um Conversa que Interessa. Obrigado à nossa equipe técnica e à Sociedade de Assistência aos Cegos, que nos oferece as condições necessárias para a execução deste programa.
Ajuda-nos, Paulo.